Hoje nós vamos terminar o livro de Eclesiastes. Todos vocês têm estudado Eclesiastes aqui na igreja nesses últimos meses. Tivemos o início desse livro, depois tivemos uma parada entre o mês de maio e junho, depois voltamos a estudá-lo. E vocês que nos ouvem pela internet também têm acompanhado dominicalmente os nossos estudos em Eclesiastes. E muitos de vocês têm passado por mim e dito: pastor, olha, o livro de Eclesiastes é fantástico, maravilhoso, nós temos aprendido muito com o livro de Eclesiastes. E é fato. Agora, eu quero deixar claro para vocês que vocês não têm aprendido o livro de Eclesiastes por causa da minha pregação em Eclesiastes ou dos demais pastores. Ah, isso não é fruto da nossa sapiência. Sabe por que nós aprendemos muito com o livro de Eclesiastes? Porque ela é a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela tem a ver com a nossa vida, e eu estou cada vez mais encantado com a palavra da vida, encantado como as pessoas ficam encantadas com a palavra de Deus, quando nós falamos da palavra de Deus para elas, quando nós falamos da palavra de Deus para as pessoas, quando nós abrimos a palavra de Deus, abrimos a Bíblia e diz: olha, posso te dizer o que a Bíblia está falando sobre isso? E as pessoas ficam estarrecidas, ficam pasmas, elas ficam impressionadas. Mas isso tem a ver comigo? Claro que tem a ver com você, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua família, tem a ver com o seu casamento, tem a ver com a sua profissão, tem a ver com as suas escolhas. Vimos no livro de Eclesiastes muitas coisas boas, e nós vamos terminar esse livro, e eu garanto para você que o livro de Eclesiastes não será mais o mesmo depois de todo esse tempo, não é verdade? Você tem uma visão agora bíblica do livro de Eclesiastes, você tem uma visão correta do livro de Eclesiastes, agora você entende o que é o livro de Eclesiastes. E isso é muito importante, é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós entendamos a palavra dele. Ele quer que nós compreendamos o que ele deixou escrito. Ele tem um propósito para isso. E o propósito dele é que nós sejamos edificados, sejamos qualificados, sejamos aprimorados para a nossa vida através da palavra dele. Isso é fantástico. E eu fico muito feliz de vocês todos estarem se encantando juntamente comigo com a palavra de Deus. Eu fico feliz da minha sala de pós-graduação estarem encantados com a palavra de Deus. Continue orando pela salvação daqueles meus colegas de classe. Mas é impressionante como hoje se respeita a palavra de Deus naquela sala de aula, porque eles viram que Deus tem sim muita sabedoria e tem acertos para a vida de cada um deles. É isso, essa é a palavra de Deus. É isso que Deus deixou para nós. E o livro de Eclesiastes termina, não é? Nos encantando ainda mais com a palavra. Então, abra lá em Eclesiastes capítulo 12. Domingo passado vocês ouviram a mensagem do pastor Arthur. Eu estava em Goiânia, servindo o Senhor lá em nome da Igreja Batista de Vila Mariana. A igreja agradeceu muito pelo fato da igreja aqui ter a visão de emprestar o pastor para eles lá um final de semana. Foi um final de semana muito bom, onde também estudamos muito a palavra de Deus. Deus falou muito ao coração da Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia, falou muito ao coração de cada um deles, das famílias. Orem pelo pastor Humberto, José Humberto, pela sua esposa, pela sua família, sua filha. Orem para que eles sejam sustentado sempre por Deus lá em Goiânia. Mas vocês devem ter ouvido o início do capítulo 12 de Eclesiastes, quando o Senhor chama a atenção para vocês que estão aí na galeria, aqui na frente, ali atrás, no meio. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham, e vem rápido, gente. Vem muito rápido, a gente não está preparado. Então, a minha história com a minha artrose é o fato disso. Ainda bem que eu lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade. Tive o privilégio de ser atendido por pessoas que me discipularam, como vocês têm, adolescentes e jovens, nesta igreja. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo, dois jogos com vocês, um meio jogo e outro jogo, não é? Com vocês. Uma loucura esses adolescentes da nossa igreja e jovens. Tenho a oportunidade de conversar com jovens desta igreja. Gente, eu quero que vocês saibam, vocês que são pais de jovens, os nossos jovens têm uma cabeça maravilhosa, gente que pensa corretamente, tem uma maturidade de vida. Tenho o privilégio de ter conversado com alguns jovens, tenho o privilégio de conviver com vocês adolescentes, com uma cabeça excelente também, uma postura maravilhosa. Continua lembrando do teu Criador, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: ai, minha artrose, não tem mais prazer. Eu tenho que lidar com o meu coração para eu não murmurar por causa da dor da minha artrose, para não ficar irritado, estressado em casa com a Denise, com a Débora, com o Daniel, por causa da minha artrose. Antes que venham os maus dias nos quais dirás: ai, a pressão alta, tenho que tomar remédio todo dia. Porque falaram para mim que a vida começava aos 40, mas esquecem de falar o resto. A vida começa aos 40, de remédio, de médico, de artrose, de pressão alta, de tudo isso, de catarata. O que tem de gente aqui sendo operado de catarata, ainda bem que melhora. A gente começa agora a enxergar até a alma do indivíduo depois de operar da catarata. Mas essa semana nós fomos numa ótica, aliás, quero fazer aqui a propaganda da ótica, não tenho problema nenhum, não é antiético, porque é de um membro da minha igreja, a Planet Occhiali, não é? Muito bem atendidos, impressiona o atendimento dessa ótica. Então, se você precisar de ótica, procura, não é? Planet Occhiali, e vai lá que você vai ser muito bem atendido. Mas a Denise teve que ir para a ótica, vai ter que usar óculos de perto, porque passou dos 40. Ela parece que tem 20 anos para mim. É minha mocinha, minha gatinha, minha fofinha. Mas a verdade é que a gente já passou dos 40. A gente já é daquela década da história. Minha filha, a Débora, estudando história para o vestibular, faz perguntas. Eu falo: gente, eu vivi isso. E já é história para eles. Aí vem alguém e fala: pastor, o senhor é jurássico. Aí que piora, mas aí... Você está rindo do quê, de mim? Nós estamos nessa junto, não é? Passaram-se os dias da mocidade. Então, mocidade, lembra-te do teu Criador antes que cheguem esses dias. E vão chegar. Então, aproveita agora. Faz tudo o que você pode fazer para a glória de Deus com todo vigor. Não entrega a sua vida. Vocês viram que o autor e Deus, porque é a palavra dele, falou no versículo 9, 10 de Eclesiastes 11. Nós vimos aqui a história de uma menina que era batista. Como é que fala mesmo o nome dela, Débora? Para ninguém falar que o pastor pagou mico aqui. Miley. Aprendi, minha filha? Aprendi. Cyrus. A Miley Cyrus, a Hannah Montana dos nossos filhos, era uma menina batista, foi criada na igreja batista. O nome dela significa esperança, não é? Destino de esperança. Então você tem aí a Deus falando: olha, toma cuidado com a tua mocidade e prepara-te, porque você vai ficar velho. Olha como o livro é fantástico, ele nos prepara. Ele diz: aproveitem o melhor da vida de vocês agora na juventude, mas lembrando do seu Criador. Porque aí quando você ficar velho, como eu estou ficando, você vai aproveitar muito melhor da sua vida com Deus do que jogar a sua juventude ao vento. E jogar a juventude ao vento, minha gente, é jogar os seus anos de adolescência, de juventude, para o mundo, que não oferece nada para nós. Tudo é vento, diz Deus na sua palavra. E é mesmo, vai passar. A gente viu essa turma morrendo muito jovem. Amy Winehouse morreu com 27 anos de idade, porque jogou a sua juventude, a sua adolescência ao vento. Então lembra disso. E aí o livro agora vai acabar falando com respeito, depois o capítulo 12 inicial vai falar de um monte de detalhes que têm a ver com a nossa velhice, nós que estamos ficando velhos, entendemos o que quer dizer isso, não é? Antes que escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, quer dizer, aqueles momentos difíceis, laboriosos da nossa idade, não é? No dia em que tremerem as guardas da casa, os teus braços se curvarem dos homens outrora fortes, e as tuas pernas, aí eu entro, né, certamente com a minha artrose, e cessarem os teus moedores, quantos de nós, não é, tem que tomar cuidado com o dente, porque está dando gengivite por causa da idade, não é? Estamos tendo que pôr ponte na boca, é, essas coisas, está aí, a Bíblia já disse. É? E cessarem os teus moedores da boca, a gente já não pode morder coisa dura mais, tem que tomar cuidado por causa da idade, o dente está enfraquecido, e assim vai. E aí o livro de Eclesiastes termina assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. É muito interessante o final de Eclesiastes, porque todos os verbos aqui contidos, eles estão diretamente ligados, diretamente postos aqui, não é? Posicionados por Deus, com um grau na língua original que fortalece ainda mais a definição, o sentido, o campo semântico dos verbos. Verbos na língua hebraica, eles têm modo. Dependendo do modo que o autor usou, inspirado pelo Espírito Santo, portanto Deus quis que usasse, fortalece, intensifica ainda mais a ideia do verbo. Todos os verbos aqui no capítulo, menos um, são num grau conhecido como grau piel, que fortalece, intensifica, dá mais vigor ao verbo. Então ele está dizendo aqui, olha, ainda ensinou, quer dizer, ensinou muito bem. Ensinou maravilhosamente bem. Ensinou sem deixar qualquer pontinha de dúvida. E nós vimos isso. Nós vimos isso no livro de Eclesiastes. Ao povo, o conhecimento. Essa palavra conhecimento aqui é a habilidade para a vida. Lembra Eclesiastes ensinando para nós, fazemos investimentos nas nossas vidas. No capítulo 10. Lembra ele ensinando para nós, tomamos cuidado com o excesso de trabalho. Lembra ele ensinando para nós, olha, como usar bem todos os recursos que temos. Ensinando a amarmos melhor o nosso cônjuge. Impressiona. Ele nos ensinou a habilidade para a vida. Se você está praticando o que você está ouvindo aqui em Eclesiastes, você certamente se tornou uma pessoa mais habilitada para o seu trabalho, mais habilitada para os seus estudos, mais habilitada para tudo o que vocês estão fazendo. Presta atenção aqui, eu estou falando coisas tão importantes, ó, presta atenção aqui em mim, isso é super importante para vocês. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Fecha o iPod aí, sei lá o que vocês estão rindo aí. Então nós temos aqui essa habilidade de Deus. E atentando e esquadrinhando, essas duas palavras aqui estão ligadas a tudo que nós vimos. Salomão foi usado por Deus para pesquisar muito bem. Para a palavra esquadrinhar, também usada num modo muito intensivo, diz que ele pesquisou muito bem, ele teve o préstimo de ir em várias fontes, olhar fontes que Deus usou para ele. A Torá, aquilo que ele já tinha de escritura nas suas mãos, sabedoria do seu próprio pai, Davi, dos sábios que estavam ao seu redor, que temiam a Deus, e esquadrinhou. Ele então pesquisou e testou essas pesquisas. Salomão fez exatamente o que todos vocês aprendem em metodologia de estudo científico na faculdade, na pós-graduação, no mestrado e tudo mais. Eu estou tendo aula de metodologia no mês de julho, não tem férias naquele pós-graduação. E eu tenho comentado com o meu professor: professor, a Bíblia fala disso, de tudo que o senhor está falando. Ah, sério? Sério, professor? Posso mostrar para o senhor? E o texto é esse, não é? Atentando, esquadrinhando, pesquise, descubra e então coloque em ação, prove se isso de fato é a verdade. Foi isso que você teve que fazer lá no Mackenzie, Paulinha? Você não teve que levantar uma problemática e provar que o seu trabalho respondia a problemática? Vai se preparando, Elisete, que metodologia está chegando. Já está fazendo já? Não, mas vai chegar. Você que está fazendo um curso na faculdade, vai se preparando, que o teu professor de metodologia científica ou didática do estudo superior, alguma, cada escola usa o nome que bem entende, como quer, porque educação é assim, não é? Vale tudo. Ah, você vai passar por isso e você tem o texto. Agora, professor, eu posso dizer o que a Bíblia fala aí, ó. A Bíblia lida exatamente com isso, com pesquisa, com fonte. Com fonte primária, secundária, terciária, lida, professor, com fontes linguísticas diferentes, porque Salomão fez isso. Nós vimos isso no livro, ele falando da sabedoria do mundo da época. E, professor, a Bíblia também fala que isso tudo é testado. Gente, isso é metodologia científica dos nossos dias. E quando você abre a Bíblia e mostra isso para eles, eles ficam encantados. É isso que Deus fez Salomão fazer. Então, Salomão, tudo que ele escreveu aqui foi fruto de uma pesquisa séria da palavra de Deus, fruto de uma pesquisa séria da sabedoria de Deus. E ele provou na vida dele para depois publicar como o Correlete, lembra? O pregador. Essa é a qualidade desse livro. Mas isso não basta para nós como livro de Deus, não é verdade? Está ótimo. Parabéns, Salomão, com esse trabalho, tiraria 10 e seria aprovado em qualquer mestrado e doutorado do nosso mundo. Mas olha o que diz o texto. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Salomão está dizendo, olha, eu fiz um trabalho sério de pesquisa, eu fiz um trabalho sério de metodologia científica, mas eu quero dizer para vocês que toda essa retidão, toda essa agradabilidade deste livro estão calcadas nos aguilhões, nos pregos bem fixados do único pastor. Impressiona-me isso aqui. Sabe por que me impressiona? Porque existe um outro escritor chamado Macabeus, de um livro apócrifo, agora você vai entender o que é Bíblia e o que não é Bíblia. São escritos sagrados. Aliás, a história do livro de Macabeus, que eu tenho aqui na minha frente, é uma história muito interessante, conta a vida dos Macabeus, família de Matias Macabeus, do seu pai, dos seus irmãos, conta a história da sua mãe, uma mulher leal e fiel, uma história bonita. Mas olha que diferença, como é que acaba o livro de Eclesiastes? Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Esse verbo procurar aí, não é a ideia assim, procurou e será que achou? Procurou e pode ser que tenha achado. Não! Essa palavra procurar, no modo em que está no verbo, na língua original, significa assim, procurou e achou. Procurou e teve certeza, procurou e soube que era a fato a verdade. Então é com certeza. Então é como se o pregador estivesse falando assim, eu achei e escrevi porque tenho certeza. Palavras agradáveis e escrever com retidão, palavras de verdade. Aqui tudo é numa intenção de dizer, tudo que vocês lerão e leram em Eclesiastes, é, de fato, a verdade, e muito agradável, muito deleitoso. E foi para nós. Quantos de vocês passaram por mim aí, enquanto estávamos estudando Eclesiastes? Pastor, eu tenho aprendido muito com Eclesiastes. Pastor, que livro! Pastor, que visão eu tenho agora de Eclesiastes! Outro dia, conversando com o Walter, nós nos encontramos diariamente com o Oscar, porque são homens que Deus tem usado habilmente na administração da igreja, porque é calcada essa administração eclesiástica da Vila Mariana na palavra de Deus. Walter disse, eu tenho outra visão de Eclesiastes, eu nunca tive uma visão como essa de Eclesiastes. Que agradável isso, não é? Eu olhar para a Bíblia agora e falar, aprendi Bíblia, gente, olha o que Eclesiastes falou para mim. Não é agradável? Não é bom? Não é deleitoso? Não é uma delícia? Como eu amo isso. Quando eu estou ali com a Bíblia aberta e a Bíblia é viva, ela tem a ver com a minha alma. Olha como acaba esse livro. As palavras são como aguilhões. Aguilhões são ferros que eles fixavam para segurar as tendas enormes. Tendas maiores do que o nosso templo aqui. Eram montadas, o tabernáculo. Enormes. Precisavam de aguilhões, de ferros enfincados. Por muitos anos, tive o privilégio de acampar. Hoje não aguento mais. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirá, não dá mais. Não dá mais para eu ir acampar. O Lucas, meu genro, futuro genro, né? Já estou falando como genro. O Lucas mora em Goiás, em Goiânia, e vira e mexe, eles vão para o Araguaia. Eles acampam lá. Até duas semanas atrás ele estava no Araguaia com a família dele, com o pai dele, com os tios, primos. É uma coisa que o pai dele tem de tradição de anos, aprendeu com o pai dele. Então o Lucas sabe que aprendeu com o avô dele. E assim vai passando de geração em geração. E eles estavam me contando. Eu fico louco para fazer essa aventura. Doidão! Para entrar num barco, subir o rio, cair na correnteza, pegar as coisas correndo, montar barraca, não tem banheiro, sabe? Fiz isso muitos anos. Você participou alguma vez de algum acampamento selvagem nosso? Você não é dessa época, Denis? Mas tem ex-alunos meus que hoje são pastores que às vezes falam, gloriosos dias aqueles, hein, pastorzão? É, glorioso, porque vai ficar na lembrança, na fotografia. Como é que você quer que eu, com essa artrose, que mal consigo levantar da cadeira aqui, chegar no púlpito, vou acampar selvagem, vou para um bote, viro o bote e morro afogado. Tem que carregar uma mochila, não aguento andar daqui ali na porta com a mochila. Lembra-te do teu Criador. Mas houve uma época que eu lembrei. Esses acampamentos eram feitos para estudar a Bíblia. Centenas de jovens e adolescentes passaram por esses acampamentos, selvagens, comigo, no meio da mata. Denise, uma vez, para mostrar que tem que confiar em Deus, ela desceu o rapel com a Débora na barriga, acho que ela estava com 6 meses. Barrigudona, assim. E a meninada com medo de descer rapel. Rapel é quando a gente faz alpinismo e desce o rapel na corda. Eu tinha esse programa, tenho todo o material. Se quiser fazer um dia, fala com o pastor Arthur. Ele vai morrer de medo e vai falar, vamos fazer outro programa tal. E vai ser isso. Mas a Denise falou, eu vou descer. Meteu a cadeirinha, botou o mosquetão e foi descendo no rapel. Para os jovens e adolescentes daquela turma entender. Pode confiar. Porque quando o cara estava pendurado, e é alto pra caramba, e o cara fica pendurado na corda, ou eu, a pessoa que era treinada para isso, a gente falava, agora, pera um pouco aí, não desce não. O cara ficava pendurado, o espaço sideral embaixo dele. E falava, você confia em Deus, cara? Porque se você confia nessa corda, nesse mosquetão, você está enrolado, porque essa corda pode romper o mosquetão. Aí o camarada ficava apavorado. Mas não vai acontecer nada disso. Mas sabe, tem horas que você tem que se lançar totalmente nas mãos de Deus. E é isso que diz Provérbios 3. Não confia no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Tudo para lembrar do Criador. Eu estou contando tudo isso porque a gente usava um aguilhão para prender as barracas. E tinha dia que a gente estava ali na beira da represa de Nazaré Paulista e dava uma chuva e uma ventania que tudo que estava fora, sem estar preso no aguilhão, voava longe, ia lá para o meio da represa, para cima das árvores, sumia das nossas vistas. Mas as barracas que estavam alicerçadas nos aguilhões estavam ali alicerçadas. Podia ventar. Podia uivar lá fora o vento. A barraca ficava ali firme no aguilhão. Isso é aguilhão. Pregos. Bem fixados. Quem de nós não tem um quadro pendurado em casa com prego bem fixado? Com buchinha e parafuso. Prego bem fixado. Quantos de nós não tem algum material que nós... Bem fixado, certo, Daniel? Cadê o Daniel? Daniel arquiteto, está lá. Menino capaz, habilitado para fazer essas coisas de madeira. Pregos bem fixados, certo, Daniel? Se não fixar, desmonta tudo. Cai tudo. Ele está falando, a palavra de Deus é assim. Quer ver só quando não é palavra de Deus o que acontece? Final do livro de Macabeus, segundo Macabeus, de Matias Macabeus. Uma história linda, mas achou que estava escrevendo Bíblia. E termina assim o livro. Passadas, pois, estas coisas acerca de Nicanor, e ficando os hebreus desde aquele tempo de posse da cidade, eu também porei aqui fim à minha narração. Vai terminar o livro. Estou lendo, segundo Macabeus, no livro, na Bíblia de Jerusalém, que tem os livros apócrifos. Isso aqui é conhecido como livro apócrifo, não foi reconhecido como Bíblia. Por quê? Por causa disso que eu vou ler agora. Ó. Se ela está bem, a narrativa dele está falando, olha, assim vou terminar a minha narrativa. Se ela está bem, e como convém, a história, isso é também o que eu desejo. Mas, se pelo contrário é menos digna do assunto, deve-se me perdoar. Porque assim como beber sempre vinho ou sempre água é coisa prejudicial, ao passo que é agradável fazer uso alternativo dessas bebidas, assim também, se o estilo fosse sempre uniforme, não agradaria. E com isso termino. Olha que diferença! É exatamente o contrário do que Eclesiastes fala. Procurou e achou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. E aí ele pega e diz, as palavras do sábio, do pregador, são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas pelo, dadas pelo único pastor. Gente, o que eu escrevi aqui é a palavra de Deus, pode ler com toda a segurança. O outro aqui diz, olha, se porventura acertei na história, é isso que eu queria. Se o estilo que eu escrevi não ficou agradável para vocês, me desculpem. Você vai ler isso como palavra de Deus? Totalmente contrário. Essa é a diferença. Essa é a qualidade do livro de Eclesiastes. E para terminar, o livro de Eclesiastes tem o propósito dele. Aí ele diz, tem muita escritura por aí. Aqui, ó. Muita. Nessa Bíblia aqui tem um montão de livro chamado apócrifo, pseudepigráfico, que tem o seu valor literário, mas não é a palavra de Deus. Então ele diz assim, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar enfado da carne. Aqui não está falando que não é para estudar. Tem gente que pega esse texto aqui e fala, oba! Não precisa estudar mais porque é enfado da carne. Como pegam aquele lá, né? Que a letra mata. Então precisa estudar a Bíblia, porque a letra mata. Está lendo a Bíblia fora do contexto. Ele não acabou de falar que ele atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios? Na verdade, o que ele está dizendo aqui é, tem muita literatura por aí, como tinha na vida dele, nos seus dias. Era comum no Oriente Médio Antigo ter muita literatura, muita gente escrevendo. Está aqui, ó, muita gente escreveu, mas não era a Bíblia. Macabeus, por exemplo. E ele diz, há muito. E você pode morrer de estudar, mas o que é que você tem que fazer? O que é que vale? O que é que vale? Olha só. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Você pode ter pós-doutorado, você leu muito, você estudou muito, parabéns, você mereceu essa titulação de doutor, pós-doutor, de mestre. Parabéns, vai fazer uso disso. Às vezes a gente tem que fazer, tem lugar que eu tenho que fazer uso do meu THM. Mas gente, sem a graça de Deus e sem temer a Deus, do que vale um diploma? Do que vai valer o meu diploma quando eu estiver na esquife e já a minha alma com o Senhor, do que vai valer? De nada. Por isso, teme ao Senhor. E aí ele termina com uma demonstração e deixa o livro aberto para nós. Leia outras vezes, aprenda mais. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que a gente tem que fazer é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. É para estudar, sim. É para crescer na carreira. É para aquecer como pessoa. Até para ser usado para a glória de Deus no mundo aí. E isso acontece quando a gente se dispõe. Antigamente vocês ouviam, me ouviam só de ouvir falar. Agora eu falo e vivo isso. Para a glória de Deus. Não estou fazendo isso para a minha glória. Longe disso. Mas eu tenho visto e aprendido e sentido que se você decidir testemunhar, mesmo lá na faculdade, no meio de um monte de gente que não conhece o Senhor, para professores que não conhecem o Senhor, Deus vai usar a sua vida. Se você entender que tudo o que você faz lá nos estudos, no trabalho, na sua vida, é para temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isso é nosso dever. Deus vai usar. Deus vai usar. E aí, um dia, nós vamos estar perante o nosso Deus. E Deus vai dizer assim para mim e para você: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Parece muito o que a gente faz, mas ainda é pouco. Mas Deus reconhece esse pouco. Ele diz: fosse fiel no pouco, no muito te darei. Entra para o gozo do teu Senhor. Que Deus continue abençoando você. E que eu e você juntos, nós nos encantemos ainda mais com a palavra dele, que é verdade, que é agradável. E a sua qualidade é de aguilhão e de prego bem fixado, que não deixa nenhuma dúvida do que devemos fazer, de como devemos viver, para a sua honra e para a sua glória, e para que um dia, quando estivermos para sempre diante dele, ele diga para mim e para você: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te darei. Entra para a alegria, para o prazer, para a satisfação do teu Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo livro de Eclesiastes. Que delícia passamos aqui, nesse tempo, estudando este livro que é a tua palavra. Obrigado porque o Senhor usou Salomão, inspirando com o teu Espírito Santo, e aprimorando, reorientando, dirigindo a sabedoria que o Senhor deu a esse teu servo para escrever esse livro. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos como igreja de entendermos esse livro, e te damos toda a honra, toda a glória, porque reconhecemos que o nosso entendimento foi capaz por causa do teu Espírito iluminando a nossa mente. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de não só entendermos, mas vivermos esse livro. Falando, ensinando, aprimorando as nossas vidas e nos habilitando ainda mais. E queremos dar-te toda a honra e toda a glória, porque isso foi fruto também da ação do teu Espírito em nós. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, pelo privilégio, pela alegria, pelos momentos agradáveis que passamos aqui estudando a tua palavra em Eclesiastes. Continua, Senhor, dando a nós, Igreja Batista de Vila Mariana, todo esse encantamento e toda essa satisfação pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos participar da ceia, que é do Senhor. Todos vocês que são crentes em Cristo Jesus estão convidados a participar da ceia. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 11, que os critérios para participarmos da ceia é sermos crentes e estarmos em comunhão com uma igreja local. Se você é crente e está firme numa igreja, congregando numa igreja, vivendo a vida cristã numa igreja, não está em disciplina, não está em pecado contra o corpo de Cristo, você está convidado a participar da ceia que é do Senhor. Convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e ter um tempo de oração silenciosa, se preparando com toda a devoção e com toda a gratidão do seu coração. pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Os elementos da ceia, o pão e o cálice, representam a morte do Senhor Jesus. Quando ele instituiu, ele disse: este é meu corpo, que é partido por vós, e deu o pão. Quando deu o cálice, ele disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós, sangue da nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Senhor, recebe toda a nossa devoção, recebe toda a nossa gratidão e todo o nosso amor pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. E Jesus Cristo amado, queremos que o Senhor seja honrado e exaltado neste momento aqui. Recebe toda a gratidão do nosso coração, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso benefício, para que pudéssemos experimentar já aqui na terra toda a alegria e o prazer de sermos teus filhos em Cristo Jesus, Senhor. E na eternidade, estarmos para sempre contigo. Que o teu Espírito que habita em nós e agora nos orienta a participarmos com todo o respeito e devoção desse momento, seja também honrado pela obediência da nossa vida. No teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém.